Mas para quem está a ouvir pela primeira vez, nós estamos aqui para falar da nossa nova realidade, que é o quê?
O divórcio! Confetes!
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda. Eu vou deixar isso na gravação, tens consciência disso,
não? Há sempre um momento.
Há sempre um momento inusitado que eu gosto de deixar que é para as pessoas pensarem. Isto é tão
são tão espontâneos. São tão divertidos, tão jovens, tão frescos.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. O podcast tem que duas pessoas que se conhecem bem. Já nos conhecemos bem.
Sim, já. Intimamente, diria. Não, mentira, não. Calma, TV Guia.
Não conheces, calma. Não conheces com essas coisas, que já há muita gente a sugerir isso.
Pois é.
E estas duas pessoas, que sou eu e tu, recentemente tornaram-se os solteiros mais cobiçados de Portugal e, quiçá, da Península Ibérica. Achas que já estamos na Península Ibérica?
Sim, acho que já estamos ali, já com o pé em França.
Sim, e tu, aliás, até é bom
que nós... Eu sou muito forte na comunidade imigrante.
És e na comunidade espanhola, não é? Porque agora...
Sim, carinho.
Te viás a...
Me voy a Sevilla.
Sevilla.
Por si.
Ok, isso ficou muito erótico, de repente. Pronto, e nós estamos neste podcast, para quem está a ouvir isto pela primeira vez e está a começar pelo episódio número 4, que é uma coisa esquisita. Mas para quem está a ouvir pela primeira vez, nós estamos aqui para falar da nossa nova realidade. Que é o quê?
O divórcio! Confetes!
Isso foi muito mais animado do que...
Nota-se que eu estou a ficar progressivamente mais feliz com a ideia, não nota? De episódio por episódio, o meu humor está a ficar cada vez melhor.
Sim, olha, isso é bom. Olha, vem a calhar com
o tema de hoje.
Vem a calhar com o tema de hoje, que é lidar com a tristeza e os sentimentos que vêm de um divórcio. E uma coisa que posso já adiantar, que tem muito a ver com o que estás a sentir agora, é que num divórcio vêm ondas de sentimentos contraditórios que aparecem e desaparecem. Por isso, tu agora estás-te a sentir feliz, mas daqui a 5 minutos estarás provavelmente a chorar no teu carro.
Vim do Uber, posso chorar no
Pode
Uber?
Pode chorar no Uber, sim. Okay, tá bem. Sim. Se bem que pode afetar o teu rating. Os senhores, tipo, chorou muito, 2 estrelas.
Ei, pois não, então vou guardar para mim, chorar em casa.
Pronto, e então, eu sou o David Cristina, tu és, deixa ver...
Rita.
Não, isso é outra, não. Ana Garcia Martins, não é?
Boa.
Não é?
Uhum.
Ana Garcia Martins. E pronto, e nós vamos falar sobre isso. E hoje o tópico é precisamente lidar, sentir os sentimentos, não é?
Sentir sentimentos.
E que sentimentos, diz-me lá, que sentimentos, como foi a tua última semana? Que sentimentos sentiste nesta última semana? Vamos eliminar o ódio, se houver ódio não vamos falar
eliminar.
Sobre isso.
Não sinto ódio, sabes? Acho que estou na fase mais pacífica desde que este processo se iniciou.
Okay.
Estou muito tranquila, estou muito... Ah, por menos achei que estavas a aproximar Kleenex de mim. Não.
Só... é um equipamento. Não.
Pensei, ela vai começar a chorar, não tarda. Não. Estou tranquila, estou... Isto parece um anúncio do OB.
Sim.
Estou feliz, estou tranquila, estou leve, ando a cavalo com o meu OB.
Só tinhas que estar a andar de patins em frente a uma loja de roupa e estava feito.
Estou fixe, estou mesmo fixe.
Que bom, pá, é bom saber isso, pá. Eu se calhar queria só adverter-te, porque provavelmente é um sentimento temporário.
Adverter-te ou advertir-te?
Não sei. Queria-te avisar. Queria-te só dizer, sim, não vamos complicar as coisas, porque eu já basta a quantidade de mensagens que estando a receber sobre os Ironmans e maratonas. Anda muita gente a tentar convencer-me a correr maratonas. Não vai acontecer. Mas sim, é só que queria-te dizer que esses sentimentos vêm e vão. No meu caso, é uma coisa que uma pessoa está muito feliz e depois fica mais triste e ao longo do tempo ficam estáveis, não é? Ficam mais estáveis.
Eu não estou muito feliz, não é?
Sim.
Mas estou porreira.
Estás fixe.
Tendo em conta que já estive, sim, por comparação, acho que estou porreira.
Estás com boa pinta. Estás com boa pinta. Hoje até te maquilhaste e tudo.
Mentira.
Não foi?
Não, zero.
Então, olha, eu pensei que era aquela maquilhagem natural. É para tu veres aquilo que eu percebo disto. Mas então estás-te a sentir bem, pronto. E diz-me uma
Sabes
coisa.
Que eu acho que a partir do momento em que... não é que te resignas, mas é que a decisão está absolutamente assumida e sabes que não há volta a dar, acho que isso te traz alguma paz. Para mim, acho que era mais difícil aquela fase em que andávamos ali para a frente e para trás e vamos voltar, não vamos voltar. A partir do momento em que isso já está tratado, em que já trataste o divórcio e tudo mais, é-me muito mais fácil lidar com isto, porque acabou, está assumido que acabou E a vida agora começa a ser uma coisa diferente.
Começas a preparar a tua vida,
sim,
não é?
Sim, sim, perante esta nova realidade, que finalmente é uma realidade real.
Real, sim. Pá, digam o que disserem de ti, mas pá, o dom da palavra.
O dom da palavra.
Sim, 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 sim. A realidade, ouviram aqui pela primeira vez, realidade real, não é? Isto é a língua de Camões.
Calatou, Iron Man.
Mas sabes que é engraçado que tu falas nisso, porque eu não me estou a rever no que tu estás a dizer por uma razão. E eu acho que se calhar vai haver vários tipos de pessoas nesta situação. Uma é o que tu passaste, não é? Que foi um longo período arrastado, em que eventualmente a decisão foi muito difícil de tomar, mas quando ficou tomada e até vem um certo alívio com isso. Há um outro grupo de pessoas que se calhar eu represento um bocadinho mais, que é uma pessoa que foi surpreendida por uma coisa que pá, não estava à espera, e que não queria, independentemente de estarem também um bocadinho em negação. E no meu caso, isso cria, muitas perguntas nesse sentido, isso cria uma série de sentimentos de desespero, de ausência, de confusão, que são difíceis de gerir. Que são muito difíceis de gerir. Não sei o que é que está aqui a passar.
Nosso som está a falhar. Técnico?
Vamos continuar.
Técnicos?
Depois de dito isto. Que são muito difíceis de gerir esses sentimentos. E eu tenho muita gente a mandar-nos perguntas, tu também, a perguntarem como é que fazemos, não é, para gerir esses sentimentos. E nós, neste programa, planeamos resolver isso completamente, mais uma vez. Temos aqui 3 ou 4 soluções que vamos propor e fica resolvido, as pessoas vão-se logo sentir.
Ficam, vão ser outras.
Pronto,
mas
então.
Sabes dizer só que no meu caso, o facto de, entretanto, no meio deste processo todo, o meu pai ter morrido, também me fez perspectivar as coisas de uma maneira diferente, porque de repente tens ali uma dor que é muito maior e que essa sim é contínua e é para a vida e não vai passar e vais ter que aprender a lidar com ela. E portanto, em perspectiva, um divórcio parece uma coisa muito menor, não é? Ganha muito menos importância do que aquilo que tinha até então. No fundo, porque tenho muitas dores, não é? Tenho que dirigi-las, tenho que analisá-las, e neste momento vai, sem dúvida, vai muito mais para isso, isso é muito mais importante do que tudo o resto.
Sim, é verdade, e eu acho que isso também é a perspectiva de...
Não estou com isto a dizer que a melhor forma de superarem divórcios
é matarem
alguém da vossa família, não. Só estou a dizer, no meu caso, coincidiu.
Sim, tu estás a dizer...
Coincidiu, quer dizer, eu não matei o meu pai.
Sim, sim, a melhor... Tu estás a dizer que a solução não é matar, mas se morrerem também, não é... Não é,
tá,
não
bem. É, não é... Se acontecer...
Pronto, se acontecer, não é só coisas más, mas é maioritariamente coisas más. Sim, eu percebo. É difícil lidar com isso. Eu digo-te, quando me separei, quando saí de casa, quando isto tudo aconteceu mesmo, quando ficou claro para mim que não íamos voltar a estar juntos, pá, foi horrível. Eu tive muitos, muitos sentimentos, pá, de abandono, uma solidão extrema, de não perceber o que é que ia acontecer à minha vida, o que é que ia ser com os meus filhos. Ou seja, eu senti-me como, não sei se alguma vez me senti tão triste com isso. Eu ainda por cima fiz uma má escolha, fui para um Airbnb tipo manhosíssimo ali, sem preparar, marquei aquilo com 2 dias de antecedência, um Airbnb onde eu acho que as pessoas iam lá para se suicidar, acho que era a proposta de valor do Airbnb, e eu entrei lá e lembro perfeitamente de ter ido às compras num supermercado de uma pessoa e que não era assim ótimo, e eu comprei lá as coisas e sentei-me na minha cozinha a tirar as coisas dos sacos e comecei a chorar, e foi horrível. Mas entretanto, pá, há coisas que a gente pode fazer para tentar animar-se um bocadinho, não é? Olha, deixa-me lá ver aqui uma coisa. Perguntas, temos aqui muitas perguntas, Ana, hoje temos muita coisa que falar. Uma pergunta: qual foi a primeira coisa que fizeram no primeiro dia de solteiros? Bom, obviamente foi acordar, depois disso, qual foi a primeira coisa que tu fizeste no primeiro dia de divorciada ou separada?
Epá, não sei, lá está. Estamos a contar o quê? Porque eu estive separada desde que assinei os papéis? O quê?
Eu acho que as pessoas aqui, no fundo, eu acho que há aqui a expectativa de que seja um dia de festa, eu acho, sabes? A malta que está a fazer esta pergunta.
Não, nós já assinámos os papéis no advogado, agora falta o resto do processo todo, depois haverá o dia em que a coisa se dá mesmo. Pá, e se calhar sim, faço um festão.
Quando tiver tudo feito, fazes um festão. Sim,
então,
no primeiro dia...
Então não há assim tanta coisa para celebrar na
sim,
minha
vida. Sim, não é? A primeira coisa, o primeiro dia que tive solteiro, pá, não, sei lá, quando, logo a seguir ao divórcio, fiz nada, fiquei aborrecido, não gostei, não foi uma coisa que eu tipo, que alegria. Coisas que mais detestam de estar solteiros? Ora, aí está uma. O que é que tu mais detestas de estar solteira?
Ui, olha, não sei, porque agora estou naquela fase em que me sabe realmente bem estar sozinha, sabes? Que estou a começar a aproveitar isso, e eu sempre fui uma dramática da solidão e sempre foi o meu maior medo acabar sozinha com 47 gatos
sim,
em casa
sim,
e de ser descoberta morta ao fim de...
Com os gatos a comerem-te
sim,
a face.
Sim, com os gatos a comerem-me. A comerem e não de uma forma boa, atenção.
Não há nenhuma forma
não
boa
há nenhuma
do gato
forma
de comer. Não.
De um gato comer.
Não. Há formas mais esquisitas, mas não há nenhuma boa, Ana.
Pronto, e sempre que eu pensava nisso, numa hipotética separação, eu achava que eu não ia aguentar a solidão, que estar sozinha era uma coisa avassaladora. E neste momento consigo olhar para isso como uma coisa que não me gera ansiedade. É só... É um período que não sei quanto tempo vai durar, que até pode durar para sempre,
sim,
mas...
Provavelmente, vamos ser sinceros, provavelmente.
Vamos ser sinceros, sim, pode acontecer. Sim. Mas que não me causa, de facto, aquela ansiedade, me causava aquele medo, aquela angústia de vou ficar sozinha para sempre, nunca mais vou ter ninguém com quem partilhar. Felizmente tenho família, tenho amigos, tenho...
Tens os teus filhotes, claro.
Tenho os meus filhos, e portanto, olha, tendo saúde, olha,
ah,
é o mais importante.
Não é? O mais importante,
o que é que a
se não há saudinha,
é saúde, Davidinho.
É saudinha. Uma pessoa sem saudinha, o que é que faz? Não faz nada.
Nada.
Mas olha, esse tema é importante, aprender a ficar sozinho. Eu não adoro estar sozinho. Nas semanas que os meus filhos não
eu
estão
sei,
cá...
Eu sei, David.
O que é que foi isso?
Não puxei por mim, vocês não me façam falar.
Ninguém estava a puxar por ti. Ninguém estava a puxar por ti. Mas as semanas que os meus filhos não estão cá é chato. A casa é grande, não me estou a gabar, mas é. E fico um bocadinho sozinho quando eles não estão cá a partir tudo. Mas
olha,
pronto,
ontem fomos jantar ao Comedy Club. Foi bem fixe.
Foi.
Era uma coisa que, se calhar, sendo casada, ou se fosse a minha semana com os miúdos, não podia. Portanto,
sim,
é porreiro isso, vais e não tens que dar justificações a ninguém. E com quem é que vais e a que horas vens e o que é que... Eu também gosto dessa liberdade. O que é que fizeste, com quem é que fizeste.
Sim, sim. Isso também é bom, não é?
Sendo que não aconteceu nada naquele Comedy Club. Só comédia mesmo.
Só comédia. E aconteceu e foi da boa. Toca a ir lá, pessoal.
Toca a ir, porque aquilo é bem giro. E ontem foi uma noite do caraças.
Pois foi. Mas pronto, não falemos sobre o quão bem eu estive. Não falemos sobre o quão bem eu estive em palco. Sim, ou seja, nem tudo é mau, mas qual é o que é que tu gostas menos de ser solteira? Eu vou dizer, eu tenho muitas saudades de ter alguém com quem partilhar o meu dia, todos os dias, de chegar a casa e contar aquelas coisas que não interessam para nada, sabes? Porque, pá, vamos ser sinceros, as nossas vidas, até mesmo a tua, não são assim tão fascinantes no dia a dia, não é?
Não,
e a gente às vezes quer só queixar-se da Cláudia, sabe, a Cláudia dos recursos humanos, pá, ninguém quer só queixar-se da Cláudia. Ah, a Cláudia está sempre a usar a fotocopiadora e a Cláudia não sei o quê, aquela Cláudia, pá, e queremos que a outra pessoa ouça e finja interesse.
E às tantas
não gosto da Cláudia. E já agora, eu nem sei quem é a Cláudia, não existe, mas imagina que existia.
Agora vais receber mails de Cláudias que trabalham em recursos humanos, vai ser o fim.
Não, sou eu, mas eu sinto muita falta disso. Eu acho que isso é uma das coisas que faz falta nos casais e que nós, quando nos divorciamos, temos de nos ajustar a isso, não é? Mas tu disseste uma coisa que é talvez a coisa mais importante, que é a importância de aprendermos ou reaprendermos a estar sozinhos. Se calhar tu nunca soubeste estar sozinha.
Sim.
Eu nunca tive essa oportunidade. Eu andava sempre namorada em namorada, eu comecei a namorar muito cedo.
Ah, mas agora não?
Não. Okay. Agora sou uma pessoa completamente em paz,
não te enterres, não te enterres.
Já estou desenterrado. mas percebes, é importante aprender isso. Eu acho que o divórcio é uma oportunidade nesta altura. O divórcio ou a separação é uma oportunidade para aprender isso.
Okay. O divórcio é uma oportunidade.
Sim, é isso mesmo que as pessoas gostam. Imagina agora uma pessoa que acabou de separar, a chorar e ouve este podcast. Não, isto é uma oportunidade. Uma oportunidade para estares triste.
Não, o que eu sinto mais falta, e já tínhamos falado isto, era aquela coisa de teres ali uma certa previsibilidade na tua vida, no sentido daquela pessoa que está sempre ali, e mesmo que não tenhas grandes planos de vida, grandes projetos, mas pelo menos sabes mais ou menos o que é que vai acontecer, onde é que vais de férias, esse tipo de coisas. Que isso agora na minha vida é tudo assim meio vago. Sei que vou de férias, sei quando, não sei bem para onde, fazer o quê, com quem. Mas até isso deixou de ser uma coisa que me...
Sim, é divertido, é uma espécie de...
Me chateio, sabes?
É,
não estou tranquila, tipo, pá...
É um inter-rail para crescidos, não é? Tipo, a minha vida é assim, eu não sei o que é que vai ser o amanhã. Posso estar nas Seychelles, nas Seychelles, ou posso estar em Sevilha, ou posso estar na Bobadela. Pronto. Então, e esta? Como lidar com as memórias que temos com as pessoas depois da separação? Acho que não há muita coisa para fazer, para lidar com estas memórias. O que é que a gente pode fazer? acho que é agarrar-nos às memórias boas que temos. Isso eu faço, não sei se tu fazes, mas eu tento ao máximo não estragar as memórias boas que tenho com a Tânia e mantê-las com memórias boas que são. E o que tenho tentado fazer é, pá, esquecendo as coisas más. Pronto, não vale a pena viver com isso. Mas guardar as memórias boas como uma coisa boa. Foram 14 anos da minha vida, foram bons, e foram bons na sua maioria, e pronto, e acabou. E é isso que eu quero reter deste casamento. E eu sinto que muita gente que nos pergunta vem de um lugar ainda de muito mal-estar e de angústia e até de zanga, e não quer fazer isto, sabes? E é uma pena, porque... Mas vale ver a vida assim, foi bom enquanto foi, agora pronto, agora vamos continuar, não é? O que é que tu sentes em relação
a isso? Não sei, acho que estou assim num período meio de indiferença, não penso nem no bom nem no mau, não penso em nada. Uma coisa que me ajudou foi apagar o máximo de memórias lá de casa, tipo tirar fotografias, sim, esse tipo de coisas ajudou-me até para aí há 3 semanas, tinha uma fotografia... de família, não é? Todos nós ainda na minha mesa de cabeceira, depois cheguei a uma altura, já não faz sentido, não é?
Sim, claro.
Porque vou começar. Não, agora não posso ter nada, porque isto vai tudo parar as revistas. É que a pessoa esquece, está aqui numa, parece uma conversa de café, não é?
Sim.
E depois tiram tudo o contexto.
E depois vai logo a TV Guia dizer coisas horríveis.
Sim, que eu depois vou começar a pinar com outras pessoas e achar ter ali uma foto de família na mesa de cabeceira.
Sim, mas tu não disseste isso, por isso a TV Guia
mas
não pode
não
pôr.
Não, eu não disse isso.
Tu não disseste isso.
Mas isso ajuda. Isso...
Quer dizer, mas depende da pessoa, não é? Se calhar há pessoas que até se entusiasmavam com isso. Sabes que há gente para tudo.
Não, estou a dizer que ajuda a esqueceres a outra pessoa. No meu caso, o que me ajudou também é que nesta casa, nós estávamos ali há relativamente pouco tempo, e eu redecorei a sala toda quando o Ricardo já tinha saído. Portanto, eu não tenho muitas memórias. E a sala acaba por ser onde eu passo mais tempo e com os miúdos. Não tenho muitas memórias dele ali. Sim. Tenho muitas, muito poucas. Estou nessa fase de mudar a casa toda. Vou mudar o meu quarto, vou mudar o quarto dos miúdos, como se fosse outro espaço, outra casa, outra vida que está a começar. Porque. Acho que custa imenso, não é? Manter-te no mesmo sítio onde tens as memórias todas, então se for uma casa onde já estás há muito tempo, onde os filhos nasceram e tudo mais, acredito que o processo seja muito mais doloroso.
Sim, estamos dois um bocadinho na mesma situação, eu também mantive a casa. Eu também fiz isso, sabes? Nós temos ali uma parede cheia de fotografias de família e o que eu fiz foi um bocadinho diferente. Eu deixei as fotografias todas com a Tânia e com os miúdos, que já estavam, até pus mais algumas, porque eu quero que os miúdos sintam, quer dizer, não sinto que a mãe desapareceu.
Não, mas isso, por exemplo, no quarto deles têm fotos com o pai.
Com o pai, claro.
Sim.
O que eu retirei foi todas...
É estranho ter na sala, não é?
Exato, aí já fica... Pronto, e eu retirei as que eu estava com a minha ex, mas pronto, quer dizer, por exemplo, ela fez uma coisa que eu achei muito, muito amoroso, que foi no quarto deles, na casa dela, no quarto deles, ela pôs uma fotografia no quartinho deles, onde eles dormem, deles os dois comigo, que eu acho que é uma coisa muito fofinha
sim,
da parte
dela. Sim,
deles.
Sim, eles também têm, sim.
Pronto, mas ou seja, no fundo é um bocadinho isso, é tentarem-se agarrar às coisas boas e pronto, não é? Olha, e encaras a separação como um falhanço, dizem eles aqui. Eu gosto desta pergunta, encaram a separação como um falhanço? O que os motiva a continuar? Tipo, já estão aqui a sugerir suicídio?
Exato.
Já estão, tipo, porquê é que vocês continuam a viver? Não é?
Eu acho que já havia coisa mais assim, agora como estou muito mais em paz com a decisão, pá, é óbvio que quando dás esse passo e quando casas com alguém, parte do princípio que estás a assumir que vais ficar para sempre com essa
sim.
pessoa e que as coisas vão correr bem, é aquela pessoa que escolhes para acompanhar o teu projeto de vida. Portanto, claro que quando a coisa dá para o torto e ao fim de tanto tempo, não podes deixar de sentir ali uma certa frustração, talvez.
Sim. Porque não era o que tu querias para a tua vida também, não era como tu visualizavas
sim,
a tua vida no futuro.
Claro. E achares que podia ter feito mais, podia ter feito diferente. É óbvio que questionas sempre essas coisas. Mas não me sinto, neste momento, não me sinto nada falhada.
Sim, quer dizer, não por isso, mas...
não por isso, o resto tem muitos motivos, mas por isso não.
Sim, mas acho que esse é o raciocínio certo, porque uma pessoa... pôr o peso do falhanço sobre ela própria numa relação não tem sentido. Uma relação é uma coisa que tem tantos fatores que podem correr mal durante o processo. Nós todos estamos em desenvolvimento e se calhar eu sou uma pessoa muito diferente do que era quando me casei, não é? E seguramente agora havia uma série de coisas que não fazia, mas uma pessoa não pode encarar isso como um falhanço, não é? Vai carregar isso às costas a vida inteira e depois também não consegue ultrapassar o tema. Por isso, sim, acho que não é ótimo encarar isso como um falhanço. O que nos motiva a continuar, pá, no meu caso é gelado de chocolate, pá, gosto de gelado de chocolate enquanto eu vejo gelado de chocolate.
Como assim, são pessoas com 40 anos, como assim, o que é que nos motiva a continuar? Não consigo perceber.
Ainda há muita vida para viver, Ana.
Tu tens, pronto, tu já és mais
40, tenho 40
e 3, não. Já és mais avançado. Mas para já sinto-me com 12 anos a maior parte do tempo.
Sim,
não é?
E comportas-te.
E comporto-me, às vezes olho para os meus filhos e penso, como é que eu sou mãe? Eu tenho a idade deles, como é que eu sou mãe? Não sei, sei lá, acho que temos tanta coisa boa ainda, tanta coisa que me motiva, o meu trabalho, os meus filhos, as viagens, o humor. Mais o humor do que o amor. Mas acho que ainda estamos numa fase muito fixe da nossa vida.
Ok, e há aqui uma pessoa que eu acho que diz muito acerca da maneira como esta pessoa lidou. Há aqui uma pessoa que diz, como evitar, como não cair na tentação de apanhar uma bebedeira todas as noites? Pá, é fácil, é só não apanhar uma bebedeira todas as noites. É isso, mas preocupo-me com esta pessoa. No final a gente depois vai passar aqui o número dos Alcoólicos Anónimos. Não vamos.
Dependerá da fase em que estás no processo, não é? E do que sentes. Eu neste estou na fase em que me apetece mais beber álcool, mas por fins recreativos, porque fico mais divertida, mais soltinha.
Sim, sim, é o que os alcoólicos dizem.
Não é para esquecer.
Sim, é o que eles dizem.
Eu bebo pouquíssimo. Olha, ontem fomos jantar com mais pessoas, atenção, um date, e eu bebi Coca-Cola. Eu não adoro o álcool. De uma forma assim, gosto um copo de vinho branco, gosto de um gin, mas não bebo muito. Mas agora quando saio apetece-me mais, mas lá está, não é para esquecer, é só para mim.
É porque és mais divertida, não é?
Eu também sou muito enfadonha, sim. Sóbria.
Sim.
E tenho esperança que o álcool me aporte.
Ajuda, sim. Aporta-te algum valor, sim.
Algum valor, sim.
Aliás, e tu bebes pouco. Eu lembro, a última vez que tu bebeste um gin tónico ao pé de mim, acho que foi no Comedy Club, acabaste em tronco nu numa mesa, foi assim,
sim,
uma coisa,
sim. A foi
dançar.
Há duas semanas, na verdade.
E nem sequer estava a tocar música, foi uma coisa muito triste, na verdade. Por isso,
sim.
Não sei se.
Já estou solteira!
Por isso há aqui homens a ouvir, já sabem, um gin tónico e
às quintas-feiras, a partir das 8 no Comedy Club, em Lisboa.
Está, a Ana está no ponto, com um gin tónico.
Olha, bem bom esse gin, deixa-me.
Porque estava bom, não estava?
Estamos a fazer imensa publicidade ao Comedy Club.
E eu acho muito bem, porque aquilo é ótimo e é incrível, e tem lá comediantes incríveis, especialmente o David Cristina. Não, especialmente o David Cristina. Olha, este aqui, têm comido o quê para afogar as mágoas? O que é que tens comido para afogar as mágoas?
Olha, eu tenho comido menos, e toda a gente diz, estás muito magrinha, já estás a ficar feia de magra. Que eu acho que isso não existe, pessoas nunca se é nem rico demais, nem magro demais, portanto parem de me
chutar. Sim, sim, estás magérrima, de facto.
Estou magérrima. Mas não é por nada, porque tenho treinado mais, porque não tenho aquela rotina de estar sempre com os miúdos, portanto naquela semana em que não estou, eu já não gosto de cozinhar, portanto se não tem ninguém que me obrigue a cozinhar, então é bar aberto, não faço nada, janto um gelado se for preciso, mas acho que é por isso. Mas a tristeza, eu agora já não estou tão nessa fase, mas a tristeza, as pessoas têm comportamentos alimentares muito motivados pelos sentimentos. A mim não me dá para comer, instala-se aquele peso no estômago.
Eu quando estou triste também não tenho muita vontade de comer, não é um tema. Comigo nunca me deu, nem beber na verdade também, não muda muito.
Mas há muita gente que se refugia na comida, é um conforto.
Sim.
Por exemplo, na primeira pandemia, no primeiro isolamento, aliás, eu comia, cozinhava imenso, era o meu escape mesmo, estava sempre a cozinhar porque não havia nada para fazer, estávamos trancados em casa. Agora não sinto isso.
E depois as pessoas ganham peso, depois a autoestima, depois a autoestima baixa, não é? Há aqui uma pessoa que estava a falar precisamente da autoestima, que é como reconstruir a autoestima destruída depois da separação. Bom, para começar, se calhar é não comer toneladas logo aí, porque a pessoa depois fica a sentir-se mal consigo mesma. Mas esta história de reconstruir a autoestima destruída depois da separação, pá, eu acho que o importante aqui é perceber Que a autoestima não tem que estar destruída depois da separação, que a separação não foi culpa tua, que não foi necessariamente uma rejeição, foi só um projeto que não funcionou como... Pá, um projeto muito importante, é verdade, mas que não funcionou como nós queríamos. E se que essas pessoas encararem a coisa assim, não como um falhanço, a autoestima sofre menos. É? Pá, obviamente há sempre situações de rejeição e coisas desagradáveis, em que a pessoa é trocada por outra pessoa, mais nova, ou mais velha, ou mais alta, ou seja o que for. Mas pronto, mas quer dizer, não tem que ser um reflexo da nossa autoestima. Eu acho que isso, eu quando li esta pergunta, o que eu pensei foi, pá, pronto, não tem que ser, não tem que ser. A pessoa tem que dizer que não foi culpa dela, que foi uma coisa que aconteceu, não resultou. O tipo era um otário, ou a mulher não sabia o que perdia, não é? É isso.
Não vou acrescentar.
Não vais acrescentar nada,
não,
pronto.
Minha autoestima tem
dias. A tua autoestima está tão boa como estava antes?
Não, eu não sou uma pessoa altamente segura e tenho obviamente as minhas fragilidades, como toda a gente, e claro que também pensas, não é? Ok, agora de repente estou aqui outra vez no mercado, será que... Por isso é que eu já disse que gostava de ir ao Tinder só para ver o meu valor de mercado.
Sim.
Só para ver quem é que se alguém se metia comigo.
Toda a gente se metia contigo. És uma mulher, logo no Tinder era uma loucura.
Logo,
não é?
Só
era
essa condição já faz com que seja super assim.
É uma selvageria. Se tu és lá, apareces como uma mulher, é logo começam logo a atacar-te com oi's e olás e és muito giras e coisas do estilo. O difícil no Tinder é fazer um homem desistir. Difícil no Tinder é conseguir dizer alguma coisa que o faz desistir, porque eles continuam a insistir. Digas tu o que tu disseres. Vale a pena experimentar.
Mas acho que depois o facto de voltares, estás disponível, não é? E mesmo que não te queiras envolver logo com alguém, o voltares àquela coisa de flirts e trocas de mensagem, e isso faz-te sentir outra vez vivo e a tua autoestima volta, mesmo que não dê nada, mesmo que a tua intenção seja não fazer nada. Mas só isso é um processo engraçado, voltar a isso.
Sim, é verdade.
Que era uma coisa que tu achavas que, ok, essa parte já está fechada na minha vida e volta a estar aberta, salvo seja.
Mas não era preciso o salvo seja, mas agora que o acrescentaste ficou esquisito. Não era preciso, mas ficou esquisito. Essa parte está aberta, salvo seja.
Não estou, mas estava a explicar que mesmo só isso, só uma troca de mensagens às vezes, alguém dizer que faz giro.
Sim.
É o suficiente para
manter a tua...
Ok, há mais mundo, não vou acabar.
Sim, mas tu sabes que há, não sabes, Ana? Nós já falámos sobre isto umas quantas vezes. Tu sabes, tu sentes que há mais mundo. Não sei,
já tive uma fase muito, muito, muito negativa em que achei que não. Pensei, se o meu marido não quer ficar comigo, que já me conhece tão bem, e que então não vai haver mais ninguém que me ature.
Mas se calhar por isso, não é? Se calhar porque te conhece tão bem é que...
E já tive uma fase muito, muito negacionista, é verdade.
Em relação a isso.
Em relação a isso. Agora estou expectante, é o que vier.
Sim.
Estou tranquila.
Sim, acho que está tranquila. Eu
acho que depois podes entrar exatamente no oposto, que é começares muito ansioso e tem que encontrar alguém, tem que substituir rapidamente esta pessoa.
Sim.
E isso dá merda, invariavelmente. Portanto, estou super na minha, estou super tranquila. O que estiver reservado para mim haverá de vir parar às minhas mãos,
okay,
Davidinho.
Muito bem. Isso está a ficar muito inspiracional.
Tá.
Vontade, está aqui uma pessoa a perguntar. Vontade de conhecer gente só para esquecer é uma estratégia válida? Ou seja, basicamente acho que é tipo...
Pois, estávamos a falar disso.
Eu acho que sim, acho que é uma estratégia super válida, se isso faz as
Eu acho
felizes.
Que é 97% das vezes tu só esqueces realmente alguém quando arranjas outra pessoa, não é?
Achas? Eu por acaso acho que... Quer dizer, se fores uma pessoa saudável, ou pelo menos é o que eu estou a tentar ser, tu esqueces idealmente antes de encontrares outra pessoa.
Sim, esqueces, mas não te desligas a 100%. Só mesmo quando te ligas a outra pessoa...
Como Tarzanas Lianas, é isso que estás a dizer.
Enrolado. Acho eu.
É possível.
Aquela porta já está fechada, sabes que não vais voltar para aquela pessoa, não vai voltar a acontecer, mas aquilo ainda não está... Até te apaixonares outra vez, ou conheceres alguém que te dê picos no pipi. No teu
estômago,
caso fica difícil.
Não me agradam picos no meu pipi.
Claro, eu acho que conhecer outras pessoas ajuda a que estejas entretido e que...
Sim, também levanta um bocadinho aquilo que estavas a dizer, não é? Levanta
autoestima.
Um bocadinho a autoestima. E depois é uma questão de praticar, não é? Eu costumo dizer às minhas... Praticar o romance, não é? Não é, não, não estou a falar de praticar nada erótico, mas também pode ser. Sabes que eu tenho uma série de amigas que... são mais ou menos da nossa idade, e que estão solteiras e que tinham muito pudor de se envolver com homens, que não fossem uma relação a sério, ou seja, havia ali um salto, a relação era a sério e depois é que elas queriam envolver fisicamente com as pessoas, o que não tem mal nenhum. Mas ao fim de um bocado, eu estava-lhe a dizer, isso é contraproducente, porque parte do teu envolvimento emocional também está relacionado com o envolvimento físico, por isso... libertem-se, eu disse, libertem-se para fazer o que vos apetece e depois logo se vê, depois deixam as relações evoluir. E o que aconteceu foi que ao fim de algum tempo elas começaram a fazer isto, passaram com os homens, umas funcionam bem, outras não, mas inevitavelmente desta liberdade depois elas conheceram pessoas mesmo fixes para elas. Mas quando elas estavam super fechadas a fazer uma triagem violentíssima pré, parecia que não conseguiam abrir-se para conhecer outras pessoas.
A mim chateia muito, abordagens muito sexuais, muito óbvias, é uma coisa que me faz logo não dar...
Tipo, mandar logo o emoji da berinjela.
Da berinjela, ou de batatas. É uma coisa que... eu acho que sou vanguardista em algumas coisas e acho que não tenho de todo uma mentalidade fechada, mas continuo a achar que sexo no primeiro date... Que
não, tem
fixe.
Que ser no primeiro date, sim. O teu corpo é um templo, Ana.
Se calhar estou a ser, e agora ao dizer isto estou a retroceder 50 anos na causa feminista, mas pelo menos é o que eu sinto, não sei, acho que...
Mas tens que fazer o que tu te sentes confortável, esse é que é o
grande
tema,
não é? Sobretudo é isso, mas não sei, acho que no primeiro date, não sei.
Ouve lá, também eu sou homem, por isso haverá alguns homens a ouvir, que sequer não vão concordar comigo, mas quer dizer, eu às vezes não me apetece no primeiro date, não é? Às vezes o primeiro date tem que correr muito, muito bem, ou então a gente vai só lá, o homem vai só lá mesmo para aquilo, aquilo tem que correr muito, muito bem para isso... proporcionar, não é?
Sim.
Porque senão é só mesmo uma coisa assim esquisita, não é? No fundo, partilhares a tua intimidade com alguém é uma coisa que, pá, como o nome indica, é bastante íntima e nojenta, vamos ser sinceros, é bastante nojento. Se não conheces aquela pessoa bem, convém se calhar, não é? Mas sim, mas eu sinto que isso não é um tema só teu, mas eu não estou tanto a falar do primeiro date, eu estou a falar mais do fim do quinto, sexto, sétimo, oitavo date, a coisa ainda não avançar porque a pessoa está
se sempre... chegares aí, são oitavo date. Porra,
pronto,
bem
já,
bom.
Não é? Exato. É que as pessoas já estão a projetar uma vida com aquela pessoa antes de terem sequer sexo, não é? Porque eu fico sempre a pensar, tu e se ele for péssimo na cama, não é? Tu já investiste imenso e depois tens que lidar com aquilo para o resto da tua vida, não é? Fixe.
Não, isso é preciso. Há sempre aquele período de experimentação.
Claro.
Para poderes devolver.
Exato. Para ver se aquilo funciona. Pois, olha aqui, agora vamos parar de falar de sexo por um bocadinho, é difícil, mas vamos tentar.
Até que nós queríamos ter um episódio só dedicado a isso.
Só,
mas
pá,
vai ter que ser daqui a 25.
Vai ser daqui a bastante tempo.
Episódios quando eu já tiver alguma coisa para dizer sobre o assunto, assim, mais
sim.
consistente.
Eu também vou ter que arranjar alguma coisa para dizer, que eu tenho andado muito desligado disso.
Nós sempre decidimos que isto ia ser um espaço de honestidade.
Okay.
Se já estás a quebrar essa...
Não, tem estado tudo tranquilo.
Não contes comigo para isso.
Tem
se é para isto,
tranquilo.
Ficas sozinho.
Tentado.
No podcast, é o mesmo.
Foi há muito tempo atrás.
Na minha vida.
As pessoas sabem que eu tive uma série de dates no princípio da minha separação que correram quase todos horrivelmente mal. horrivelmente mal, tipo desastre de automóvel na A1 mal.
Mas e qual é agora, até porque a nossa audiência feminina está muito interessada nisto, qual é agora a tua condição, David Cristina?
Estou num...
It's complicated.
It's complicated, exatamente. Okay. Estou numa situação complicada.
E que não tem nada a ver comigo, convém?
Não tem nada, sim,
e que
sim,
isto
sim.
É preciso ficar aqui muito bem.
É, não tem
mas
nada.
Mas divirto-me imenso com os teus dramas.
Não tem nada a ver com a Ana Garcia
não,
Martins.
Agora somos BFFs.
Exatamente, ou BFTs, que é temporário. Não tem nada a ver com a Ana Garcia Martins, mas dado que temos tantos fãs...
Tanta gente a pedir, não é?
Tanta
gente
a pedir.
Jeitinho.
Eu acho que daqui, quem sabe, no final do podcast, damos a Portugal o romance que Portugal merece.
Havia uma pessoa que perguntava qual era a probabilidade de nos enrolarmos, e nós falámos até de um... Tu apontaste para...
67.5, acho eu.
E eu baixei para uns 63, porque acho que estás muito confiançudo. 67.5 é muito confiançudo.
Sim, mas do meu lado...
Depois acho que acordámos e ficámos ali nos 64, não foi?
64, sim, 64% de 64. Probabilidade, sim.
Sim.
Mas têm que ouvir o podcast até o fim.
Exato.
E se calhar podemos montar também um Patreon em que, se atingirem um certo valor, enrolamos. Pronto.
E pomos vídeo. Nessa altura.
Ninguém quer ver isso, nem eu.
Porra, achas que não? Achas que não dava imensas
visualizações. Dava imensas visualizações, mas pronto, não interessa.
Não vai acontecer.
Deixa ver se depois dá para editar esta parte. Ok, outro assunto. Homens são menos capazes de estar sozinhos do que as mulheres.
Sim.
Portanto, achas que sim?
Porra, eu... tenho a certeza.
Essa, eu não sei, estou a ouvir mixed messages da tua parte, mas é um sim?
É um sim convicto, muito okay. convicto.
Achas que eu sou menos capaz de estar sozinho do que tu?
Claro.
Ok. Estava sozinho antes de chegares cá à casa, por isso. Por isso não sei o que é que estás a dizer.
Mas a chatear-me porque eu estava atrasada e não me despachava e punha assim aqui.
Estavas a fazer as unhas, não é?
Já tens aquele comportamento de marido. Que chato, porra.
Sem nenhum dos benefícios,
exato, sou chato.
Mas diz-me lá.
Muito e não sei quê.
Mas diz-me lá, porquê que achas que os homens são menos capazes de estar sozinhos?
Porque têm pila. Porque vocês são mais imaturos a todos os níveis, precisam mais dessa validação do que nós. E acham que essa validação passa necessariamente por outra pessoa. E nós não. Ou pelo menos no meu caso, neste momento, estou mais focada em estar bem sozinha do que em estar necessariamente acompanhada.
É isso mesmo, amiga. É isso mesmo, amiga.
Amigas forever.
Sim, mas olha que eu na verdade, eu acho que
e porque tens também razão. É mais fácil para vocês estarmos a todos os níveis.
Neste
é mais
momento.
Fácil, há mais mulheres disponíveis. Sim.
Desesperadas, é o termo certo, mas sim.
Não sejas machista.
Ouve lá, é assim, eu vou dizer uma coisa que eu reparei. Eu, quando tinha 20 anos, os homens andavam todos desesperados, ok? Por ter uma namorada, por arranjar uma namorada. Não sei o que aconteceu, entretanto, mas eu chego agora aos 40 e a coisa inverteu-se, não é? Na verdade, há muito mais mulheres a tentarem entrar em relações do que homens. Não sei muito bem porquê, se os homens, entretanto, faleceram, se estão em eles próprios em relações, mas tenho sentido muito isso. Sim, senti uma grande diferença. Mas eu concordo, olha, eu acho que os homens, de facto, são... mais
criançolas
necessitam mais de, não estão tão confortáveis sozinhos. Eu acho que isso é verdade, além de que a estatística suporta isso. A estatística suporta que depois do divórcio os homens casam-se muito mais depressa do que as mulheres. Normalmente as mulheres entram numa relação mais rapidamente, numa segunda relação mais rapidamente, mas os homens casam mais depressa. Os homens têm um período um bocadinho mais longo em que estão a processar, mas depois de processar casam-se e ficam e ficam na relação.
Acasalam, tem essa
necessidade. Homem
pequenos pinguins. No fundo,
ok.
Porra, não tenho necessidade nenhuma de me casar.
Não, nunca mais te casas?
Não, quer dizer, depende. Se conhecer assim um.
Se conheceres um cavalheiro alto, rico, bonito. Bonito primeiro, rico depois. Mas,
não.
Mas...
Interessante, inteligente e divertido primeiro.
E rico.
Rico em terceiro. Giro.
Giro fica em quarto?
Giro fica em quarto.
Okay.
Não, imagina, mas seria uma coisa completamente, para já, não é de todo uma coisa relevante, toda a gente pergunta, mas acho, deixaste de acreditar no amor? Não, de todo, continuo a acreditar, não acho que passe necessariamente por um casamento, não tenho de passar. Agora, se houver aquele pedido absolutamente incrível, daquela pessoa igualmente incrível, já não vai ser o festão de 150 pessoas e o vestido com uma cauda de 27 metros a dar a volta à rotunda do Marquês, já não vai ser isso, mas vai ser outra coisa.
Os dois descalços na praia.
Os dois descalços na praia.
Ele vestido com linho,
sim,
não é, branco.
Qual Roberto Carlos? Roberto Leal, tudo sim. Em branco.
Sim, era bom. Era...
Não era.
Não era a cena.
Não era.
Pois, eu percebo. Eu também não sei se me volto a casar. Talvez sim, talvez não sei. Mas o que eu não vou voltar a fazer seguramente é usar um anel. Odiei usar anel.
Ah, isso
não
eu gostava.
Gosto.
Achava fofinho. A aliança.
Não gosto. Não, para ti,
já
se calhar,
perdi o hábito
não.
De estar sempre. Estava sempre a rodar a aliança e agora já.
Sim, eu conseguia tirá-la só com uma mão e voltar a pô-la só com uma mão. Era tipo um tipo.
Por isso é que estás divorciado.
Pois, a Tânia não adorava esse truque. Esse truque, ela não adorava esse truque.
Essa performance.
E não ajudava o facto de eu lhe dizer, tipo, treinei imenso isto que foi. Isto é super difícil de fazer. Ela, tipo, então, mas porquê é que passaste tempo a fazer isso? É porque eu gosto de fazer estas coisas, que são interessantes para mim. E pode ser útil um dia, quem sabe. Olha, há aqui alguns conselhos que eu queria partilhar contigo, para as pessoas que nos estão a ouvir, que estão a ter algumas dificuldades em lidar com os seus sentimentos. O que é que tu achas disto? Deixem-se falhar, ou seja...
Ah, isso agora parecias o Chagas Freitas.
Não queria, foi
prometo
sem querer.
Falhar, deixem-se falhar.
Não queria, mas o que eu quero dizer é tipo, pá, quando nos primeiros meses depois disto acontecer, pá, se cá estejam confortáveis com não estar a 100%, estejam confortáveis com não estar a 100% no trabalho, não estar a 100% na família, porque, pá, deem-se alguma tolerância, não é? Porque isto é muito doloroso e não é fácil. E
sim, eu acho que não estou de todo a 100% e muitas pessoas que estão, quando estão comigo, dizem isso, que sentem que há uma diferença em mim, mas acho que tem a ver com uma tristeza latente, que tem a ver não só com o divórcio, não é? E que eu não sei se, não sei mesmo, se voltas a ser a mesma pessoa, se recuperas tudo aquilo que tu eras, se te transformas inevitavelmente noutra pessoa mais contida, mais introspectiva, não faço ideia, mas sinto que eu estou
uma
bocadinho mais virada,
não é?
Para mim.
Sim, há uma tristezazinha. Eu também, diziam-me isso também, que eu durante ali muito tempo notava-se que eu estava mais triste, apesar de eu próprio não ter muita noção. Mas olha, isto é um conselho. Outra coisa, não passem por isto sozinhos, é outro conselho. Aliás, eu acho que isso, nós até fizemos este podcast um bocadinho para isso, não foi?
Sim.
Foi para que nós, eu e tu, não estivéssemos sozinhos, estávamos um com o outro, e acabámos com uma consequência feliz, que foi, há muita gente que também não se sente sozinha por causa do podcast e tem-nos feito a nós sentir-nos menos sozinhos com as mensagens de apoio, não sei o quê. Fofinho, não é? Pronto. Voltemos lá a falar de sexo.
Mas então, eu ali na fase inicial fechei-me muito, não queria falar com ninguém, acho que isso foi absolutamente...
Achas que foi bom isso?
Não, foi terrível. Foi aquela coisa de, eu consigo lidar com isto, eu consigo lidar com a minha dor, consigo... E sobretudo custa-me muito chatear os outros com os meus problemas, não queria... Não, não sei se era, não era orgulho ter-te pedir ajuda, mas era isso, não quero, mas toda a gente tem vidas tão cheias. Sim. E tão ocupadas, eu não queria estar a amassar as pessoas com os meus problemas, e é um erro, e acho que às vezes é mesmo preciso dizer, pá, olha, hoje estou num dia péssimo, preciso mesmo de sair de casa, preciso de ir tomar um café, pedir mesmo ajuda. Sim, já disse várias, já aconteceu várias vezes, dizer às minhas amigas, pá, preciso mesmo de ir a...
Sim.
Fazer alguma coisa, porque eu fechei-me imenso, fechei-me em casa literalmente, dias a fio. Houve ali um processo mesmo muito difícil há uns meses, e foi absolutamente terrível.
Eu estava, lembras-te, eu estava preocupado contigo.
Pior, sim, toda a gente estava muito preocupada, e foi para mim a fase mais negra desta separação, foi enquanto estava mesmo, não é? No fundo, estava no chão, e foi preciso que fossem lá arrancar-me literalmente do chão, e eu estava muito pouco receptiva a receber ajuda, e querias só estar sozinha com a minha dor e com a minha mágoa e com a minha desilusão, e pá, é mau. Mas sei que nem toda a gente tem a mesma sorte, e que há muitas pessoas que não têm a mesma rede de,
sim, de amigos, não é?
De apoio, de amigos, e recebi muitas mensagens nesse sentido, pessoas que me viam, pá, vi que foste jantar com as tuas amigas, que fixe, eu não tenho um grupo,
yeah,
com quem possa, sim, ir jantar ou ir viajar, ou ir, me sinto muito sozinha a maior parte do tempo, ou perdi os meus amigos com a separação, perdi os meus amigos. E isso é lixado, não é? Se não tiveres ninguém, é lixado.
Sim, e eu lembro-me que nessa altura fiquei preocupado contigo. Eu até que nem, normalmente não me importo muito contigo. Nessa altura fiquei
nem
bastante preocupado.
Nem
com ninguém.
Ninguém,
preocupo-me comigo. Número 1, David Cristina. Mas não, mas fiquei preocupado contigo. Até fomos andar uma vez de skate, lembras?
É verdade. Eu estava disposta a arriscar a minha vida a esse ponto.
Exatamente.
Fui andar de skate contigo.
Andaste rapidíssima, aliás. Deves ter...
Eu sou pouca foita, sou muito mariquinhas.
Agarrada a mim e a andar para aí a 2 km por hora.
Mas adorável, eu acho que é muito cool saber, sim, andar de skate.
Pronto, obrigado. Quer dizer, no skate, não no meu skate, que é elétrico e é um bocado para velhotes, mas pronto.
Mas tens vários, estou aqui a olhar para eles, tens, sim, 48 skates aqui pendurados.
É verdade.
Porque este homem também anda de skate, meninas, atenção. Ele pode ir ter com vocês.
De skate?
De skate.
Sim, não há coisa mais sexy do que ser um homem que vai ter com, um homem de 43 anos que vai ter com vocês de skate.
Oh yeah.
Yes, exatamente. Crise de meia-idade, mas não tem dinheiro para um carro desportivo. Sim, sim, sim. Mas eu ainda bem que já, eu estou muito feliz que já tenhas ultrapassado isso um bocado, e estou-te a ver muito, muito melhor. Que nessa altura estava mesmo preocupadinho contigo.
Sim, e sabes que agora há umas semanas senti que podias estar a resvalar para isso novamente, e contrariei, pensei, não.
Boa.
Vou voltar a este sítio onde já estive. Já estive lá, é péssimo, é horrível, não me reconhecia, e não quero voltar a isso, portanto tenho feito um esforço para contrariar essa tendência. A terapia também ajuda muito.
Muito, muito. Sim, 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 sim.
E pronto.
E são coisas que, para quem nos estão a ouvir, se estiverem mesmo triste ou mesmo em baixo, pá, procurem os vossos amigos, procurem a vossa família, contactem com amigos que já não falavam há muito tempo, pessoas que se calhar do trabalho, vão fazer qualquer coisa, entrem para a terapia, pá, se estiverem mesmo enrascados, mandem-nos um DM no Instagram ou qualquer coisa, porque é muito difícil passar por isto sozinho. E nós, eventualmente, não é, Ana? Podemos chegar a falar sobre isso. Eventualmente devemos fazer eventos ao vivo.
Oh, yeah!
Que serão os separados.
Atenção, Portugal, aí vamos nós.
É por isso que eu não
na
sou influencer.
Nossa roulotte.
Porque eu não sei fazer isso que tu fizeste agora, mas ainda bem. Vamos fazer eventos ao vivo e acho que vai ser giro. E uma das coisas que nós ainda estamos a palavrar era ter nesses eventos ao vivo para ter mixers.
Pessoas a chorarem connosco.
Não,
no
não.
Palco.
Sim, também, claro, claro. Um concurso de quem chora mais alto. Quem chora mais alto.
Quem é que foi abandonado da pior maneira? Ixi, bem, olha, estou cheio de ideias.
Com prémios maravilhosos. Um fim de semana para uma pessoa.
Exato, Susana. Havia aí um meme qualquer que era: estou tão solteiro que se ganhar uma viagem para dois vou duas vezes.
Sim, exato, era isso. E podíamos também arranjar patrocínios daquelas comidas congeladas que a pessoa come em frente à televisão no micro-ondas. Exato, aquelas que não vêm com sal porque são salgadas com as próprias lágrimas da pessoa enquanto a pessoa está a comer. Pronto, mas não, estava a dizer que podíamos fazer depois eventos ao vivo em que havia mixers, não é? Depois de nós fazermos o espetáculo, durante o espetáculo havia tipo speed dating ou um cocktail no final em que
tu estás sempre
os solteiros...
a tentar, não é? Ver como não era... é que te safas. Sempre não... a tentar capitalizar isto a teu favor.
Ana, eu também estou preocupado contigo, Ana. Sabes que eu, muito deste podcast tem acerca de te arranjar um homem como deve de ser. As pessoas já falámos sobre isso várias vezes, Ana. Não é só
mas é difícil porque aqui no podcast não me veem as mamas, percebes? Que é a melhor parte.
Eu não diria que é a melhor parte.
É a mais cara.
É a mais cara, sim. Não diria que é a melhor parte, mas os cavalheiros.
É o coração.
É cavalheiros, devo adverter-vos que vale a pena.
Outra ver. Vez, adverter-vos ou advertir-vos?
Devo-vos dizer. Mas é adverter ou advertir?
Então o verbo é advertir.
Pá, e sabes o que é que eu sinto?
Adverter.
Eu sinto que os poucos homens que nós tínhamos estavam agora super atentos, estávamos a falar de mamas, percebes? E de repente entrámos agora aqui neste tema da ortografia.
Agora estamos no Periberam.
E a malta ficou um bocadinho.
O verbo é advertir.
Ok. Como é que se conjuga?
Eu advirto, tu advertes.
Adverte.
Ele adverte. Então, nós advertimos.
Ok.
Vós advertis, eles okay. advertem. Portanto, eu advirto.
Ok.
Que profícuo que isto está a ser.
Bom, porque... eu sinto que vou ter que editar esta. Ou não, vou deixar isto, que é para as pessoas saberem que isto é real. Pronto, mas de mamas passámos por ortografia, foi uma pena. Mas estávamos a dizer que vamos fazer uns eventos ao vivo e acho que vai ser muito agir porque vai ser uma boa oportunidade para a malta se conhecer e pronto, entre eles
sim,
e sentirem-se um bocadinho menos sozinhos, quem sabe?
Nascer o amor.
Exatamente. E depois cobraremos à comissão por cada
claro.
Casamento, não é, que haja. Cobraremos à comissão. Depois podemos fazer um reality show. Ainda estás a ver o Peribra?
Não. Estava aqui a ver a sondagem que eu lancei no Instagram, a perguntar quando é que as pessoas queriam que lançássemos este episódio.
Okay.
Vamos ver como é que isto está.
Ok. Tempo
tem muita
real.
Gente só a mandar mensagens e dizer hoje!
Ok, hoje não estava, não era, não fazia parte. Pois não.
90% okay. diz amanhã, 10% segunda.
Ok, então vamos com os 10%, é assim que funciona, não é?
Pronto, que é para lhes deixar aquele bichinho.
É aquele bichinho,
não é
exato.
Coisinha.
Deixar aquele bichinho. Um amigo meu também apanhou esse bichinho e depois teve que ir ao médico. Olha, ok, eu acho que a nível de... queria só falar aqui mais algumas coisas. Arranjem coisas para fazer, se estiverem tristes ou sozinhos ou desocupados. Isso também ajuda um bocadinho.
Olha,
tu arranjaste
aqui
algum
um monte
hobby?
De gente a dizer, devia ser hoje. Vocês disseram que era sexta, hoje é sexta e vocês mentiram.
Estamos a desiludir as pessoas, Ana.
Portanto, olha, se não tiveres nada para fazer, editas o podcast.
Então pode ser hoje. Eu vou lançar isto hoje, sendo que hoje é a data em que as pessoas ouvem, por isso hoje pode ser sexta. Ou pode ser, porque as pessoas não sabem, que as pessoas vão estar a ouvir isto neste momento.
Hoje é o dia que...
Pronto, eu vou tentar lançar isto na sexta-feira.
Que é hoje.
porque estou-me a sentir pressionado pelas pessoas.
Mas é bom esta pressão, não é? As pessoas querem ouvir-nos e isso
quer dizer,
é querido.
Mas também não ouviram ainda este podcast. Este aqui em particular é uma grande porcaria.
Por acaso não acho, acho que este está a ser mais... O último foi assim mais...
Foi mais xoxinho, sim.
Xoxinho.
Havia também o falecimento do pai, tudo isso, apesar ali, chato, não é? Hoje já estivemos na galhofa com o falecimento do pai, já está.
Olha, perguntar aqui uma pessoa, neste momento, esse senhor Cristina tem pinta, Pipoca, tem humor. O que lhe falta?
O que lhe falta? Mas
sim,
então,
tens pinta, se tens humor.
O que é que me falta, Pipoca? Agora... O que é que me falta? Não, diz.
Olha,
às pessoas.
A barba melhorou muito.
Okay.
Cortaste finalmente aquela barba talibã que
estava grande.
Aquilo
sim.
já não justificava, era só ridículo.
É uma barba de
ainda não está exatamente no ponto
tu gostavas.
Como okay. eu gostava, como eu pronto. Acho decente, mas se te dás com pessoas que aceitam isso, tu é que sabes o que é que és para a tua vida.
Ok. O que é que me falta? Não me falta nada, sou
eu não
ótimo.
Não sei, está a ficar constrangedor agora.
Pois
está.
Pois
sei.
Olha, vou-te dizer o que é que te falta a ti.
Então.
Nada. Não te falta nada. Okay, tu, falta-te eventualmente alguém que te aprecie por aquilo que tu és, mas pronto. E ok, mais coisas.
Isso
mais
foi
coisas.
Uma declaração.
De quê? De facto foi uma declaração.
Minha
de facto.
Intenção.
Não, vamos, estamos a alimentar as TV Guias. Estamos a alimentar as TV Guias da vida e não pode ser. Ok, temos perguntas wildcard. Há sempre perguntas wildcard. Perguntas wildcard. Quanto tempo.
Que medo.
Esta fica
que
para
medo.
Ti. Quanto tempo dura o desejo de que a outra pessoa leve com um relâmpago em cima?
Acho que foi ali um mês e oito dias.
Um mês e oito dias. Por acaso comigo foi 15 dias, exatamente. 15 foi. Dias. Mas também já sabes que comigo acabou mais depressa porque entrou a primavera, eu pensei, também nunca mais há relâmpagos. E passou uma vontade.
Mas a primavera é muito dada à tempestade.
Ah, pá, não sei. Eu sigo pouca meteorologia. Se calhar se fosse, eu tinha aguentado mais tempo. Outra pergunta, esta é mais para mim. Porquê é que não ofereces à pipoca coisas caras? Isto foi uma pergunta que
é legítima.
É uma pergunta, não sei se é.
Fiz 40 anos, não me ofereceste nada.
Não ofereci nada, quando tiveste 40 anos. Pois.
Zero.
Ofereci-te a minha amizade. E quanto é que isso não vale? Quanto é que isso não vale, Ana Garcia Martins?
Anda merda.
Também fiz antes, também não me ofereceste nada. E também me estava a perguntar se
não só não te ofereci nada, como ainda vinha ao teu aniversário, que é o pior.
Pois
vim
vieste.
Comer.
Vieste comer.
Grelhados,
que foi grelhados,
que eu fiz.
Calma. Comer grelhados.
E não trouxe nada, que vergonha.
Sim, pois foi. Mas pronto, vieste tu, também estavas a passar uma fase difícil nessa altura.
E abrilhantei um bocado o evento.
Não, totalmente,
que é o que
aquilo não estava. Tu fizeste uma. Foi. Na verdade, fizeste uma aparição.
Sim, sim, sim. Foi.
E eu não tive de cobrar. Foi essa a tua prenda.
Foi aqui a special guest. Exato. Tudo o resto era assim meio fraquito. Não, tinhas aqui em termos de amigos. Era gente que não aportava grande coisa ao teu almoço.
São os meus amigos. São os meus amigos, não são pessoas.
Desculpa, Joana Gama.
Mas também havia outras pessoas que são só normais, pessoas normais, que civis.
Sim, sim.
E pronto, e mais aqui uma pergunta que eu também tinha. E se for só uma meia maratona, acho que isto é para ti?
Acho que não, acho que isso é para ti. Eu não. Já fiz a meia maratona, já fiz a maratona, já fiz tudo.
Não, eu não me identifico com esta pergunta. Não vou
porque poder. Tu é que estás sempre a dizer que não vais.
Assim. Ana Garcia Martins, meia maratona é para meio homem, é como meia dose. Eu não.
Olha que meia maratona é bem difícil.
Meia maratona é difícil?
Claro.
É mais difícil que a maratona inteira?
Não, não é mais difícil do que a maratona inteira na medida em que é metade da maratona. Não sei.
Eu não percebo
estúpido.
Muito maratonas. Eu não sei, se calhar.
São
era...
21 quilómetros.
Se calhar era mais difícil fazer só meia.
Pá, depende do teu nível de preparação. Pode custar-te mais fazer uma meia do que uma maratona, sim.
Eu tinha uma ideia. O que é que achas desta ideia? Que era juntar uma série de humoristas fora de forma, que são basicamente todos os humoristas.
Todos, sim. É que há poucos humoristas gostosos, de facto.
Sim, não é? Há muitos. É a minha sorte.
Eu acho que neste momento quem está melhor é a Luana.
A Luana está forte.
É gostosa.
Sim.
É muito fazível, Luana. Se tu quiseres, somos duas a querer.
Pois eu não. Bebe. Ela não joga na minha equipa, por isso eu não sei o que fazer, mas acho que é uma mulher atraente. Mas o que eu ia dizer, o plano era o seguinte: então eu arranjava uma série de humoristas fora de forma, homens e mulheres, não interessava, inscrevíamos todos numa meia maratona, ou num 10 km também dava.
5, vamos apontar
cinco,
para os 5 também, cinco para não estar agora aqui já.
Ninguém treinava. Ok. Okay? No dia anterior comíamos uma feijoada e apanhámos uma babadeira e acordávamos e íamos todos correr de calças de ganga.
Ok, okay. De calças de ganga.
E fazíamos um documentário sobre isso. O que é que achas? Não era incrível?
Não, acho que sim.
Era entretido ver.
Era divertido, sim.
As pessoas
ao nível de ridículo, acho que vejo muito potencial.
As pessoas a desmaiarem todas.
Não, 5 km, porra, não desmaias.
Não sei, não me digo. Não faço muito isso. Então, acho que se calhar já estamos no minuto 53.
Epa, nós, olha, o tempo voa, não é?
Pois
estamos
voa.
Juntos.
É verdade. E pronto, se calhar vamos passar então aqui para a parte final, não é? O podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify, na internet. Já estamos no Amazon Cenas. Até isso já estamos.
Pus-nos
lá agora. Estamos no Google Cenas também, que eu recebi uma mensagem. Vocês não estão no Google Cenas. E estávamos ainda por cima. Mas pronto, agora
bem,
já
se
estamos.
Se nós estivéssemos em todas as plataformas que as pessoas querem, estávamos em 525.
Sim, exatamente.
Tenham juízo, pá!
Enviem-nos perguntas ou questões.
Sim,
perguntas ou questões.
Sim,
estamos bem com as duas.
Sim, sim.
E envia para o e-mail. Para o e-mail, não, para o Instagram da Ana ou para o meu, senhor Cristina. O teu é qual? É a pipoca mais doce, não é?
É.
É. Há pessoas que não sabem que tu fazes. Tu tens uma cena, não é? Tu fazes tipo blogs.
Sim.
Cá em Malta com...
Olha, e dizes que já tens mais de 10 mil seguidores.
Ah, pois é, já tenho mais de 10 mil seguidores.
Que prometeste que ias fazer uma cena qualquer para comemorar isso.
Prometi. O que é
sim,
que eu prometi?
Não sei.
Não, vou beber uma cerveja sozinho para comemorar isso mais logo. Yay. Tenho 10 mil seguidores. E tu, Ana, quantos seguidores é que mamaste à minha pala?
Eu perdi seguidores, percebes? Esta junção não está a correr bem para o meu lado. Porque as pessoas odeiam-te e, portanto, eu vou perdendo progressivamente seguidores.
Para cada seguidor que eu ganho, tu perdes 3.
Exato. Portanto, isto para mim é claramente...
Não. Sim, claramente não está a ser... Não está a ser ótimo. E em todos os episódios, deixamos uma frase inspiracional para que a semana das pessoas seja um pouco melhor.
Sim, 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 sim.
Ou menos horrível. E desta vez sou eu que preparei aqui uma frase inspiracional. Vou só pôr a música, correr a nossa música inspiracional. Estás pronta?
Não sei.
Vou só baixar aqui a minha voz um pouco.
Ok.
No processo de... Já começou, começava aqui, ok? Só para... Vou começar agora. No processo de separação, é essencial ser o mais justo possível com as partilhas, dividido sempre em partes iguais. Isto torna-se ainda mais importante quando falamos de objetos que são muito queridos do nosso ex, tipo uma PlayStation 5 ou aquela mesinha da Zara Home. Por isso, quando estiverem a dividir estes objetos, recomendo usem uma boa motosserra.
És uma pessoa, David Cristina.
Sim, mas podíamos ser patrocinados por uma marca qualquer de motosserras, não sei.
Ou a PlayStation. Eu deixei levar a PlayStation.
Deixaste?
Deixei. 5, a PlayStation 5.
Foi ele que comprou ou foste tu que lhe ofereceste?
Fui eu que lhe ofereci.
Ai, meu Deus.
Meu Deus,
Ana,
sim.
Devias ter ficado com a PlayStation 5 em forma de protesto.
Não era?
E usavas tipo como um calço de porta.
Para pôres uma jarra de flores em cima ou qualquer coisa.
Sim,
não,
sim.
Mas
sim.
Sou boa pessoa a esse nível.
Por acaso és. Há coisa que tu és.
Porra.
Ouve, uma santa.
Deixei-o levar a PlayStation.
Sim, acho que isso nunca aconteceu na história.
Podes ficar com as joias a casa, a PlayStation, enfim.
Pronto, mas não fiques com o quê? Ele ficou com a PlayStation, ficou com tudo, não é?
Não, nós ainda vamos falar sobre isto. Mas
ainda vamos falar sobre as partilhas, porque eu sei que eu ouvi umas histórias.
Tenho coisas para dizer. Tenho coisas para dizer.
TV Guia,
percebes?
Estão a ouvir?
TV Guia, esperem por mim, que eu tenho coisas para dizer.
Eu só queria dizer à TV Guia que estão agora no final do programa.
Não, só houve uma coisa com que ele ficou que me...
Que te zanga, que te não gostaste. Mas não digas.
Não
digas.
Não vou dizer o que é. Mas foi só uma coisa.
Sim, vezes depois ficam sem saber o que é. Mas pronto, queria só deixar uma mensagem à TV Guia. Este episódio sequer não tinha muita coisa para pegar. Temos pena.
Eles arranjam sempre.
Mas tiveram que ouvir até o fim. Pois, e agora que estão a ouvir esta
Inchem.
Parte. Queríamos só dizer que não temos muito respeito por vocês enquanto profissionais. Pronto, era só isso.
Pumba.
Mas queríamos dizer. Toma. Agora já sabem, ouviram? Tiveram a ouvir aqui uma hora disto e no fim ainda levam na boca. Ainda são insultados, TV Guia. Hã? Já viram? Uma hora inteira, nada para pegar e no fim a gente diz: ei, não gostamos de vocês, TV Guia. Achamos que vocês são os biltres. Hã?
Biltres é bonito.
Uns cafajestes.
Porra, é
uns patifes.
Isso é mesmo ofensivo.
Sim, sim. São
cafajeste é mesmo.
São
os
pulhas.
É
o que eu te digo: são os pulhas.
Fogo.
Houve, era metê-los todos num barco e mandar o barco contra um iceberg. Toma. Toma.
Não, isso já
é demais.
Já é excessivo. Já
sim,
não,
também
já
é
não
demais. São só uns biltres.
Vamos acabar. Aqui.
Ok, acho que sim.
Está a ficar violento.
Tá. Então vá, até para a semana. Até
beijinhos.
Para a semana. Beijinhos.